Glórias a Deus. A palavra de hoje está na primeira carta aos Coríntios 3, 16 e 17. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Aleluia. O trono de Deus no ser humano. O sermão anterior foi sobre o trono de Deus na terra, agora o trono de Deus no ser humano. Nós temos visto, através da Bíblia, que o ser humano, através dos tempos, tem sido duro de coração. Mas Deus sempre, do seu trono de amor e misericórdia, está firmando alianças para manter a comunhão com a humanidade, para manter a comunhão com seu povo. Lá no paraíso, Deus tendo perfeita comunhão com a humanidade, mas o homem deseja ser igual a Deus. A humanidade ficou tão ruim que Deus mandou o dilúvio. Noé e sua família e as espécies animais foram salvos através da arca. Noé, logo depois, cultiva a sua vinha e se embriaga. Daí o seu filho Cã desonrou ao seu pai, trazendo a público a nudez do seu pai, porque estava embriagado, expondo o pai a vexame. Depois, nós vemos que o povo continua de mal a pior. O povo fica escravo lá no Egito. Deus arranca aquele povo do Egito, estabelece o seu trono no meio do povo lá no deserto, a glória de Deus ali presente, e o povo ainda com o coração duro, cheio de rebeldia, e muitos nessa rebeldia eram fulminados. Deus destruía com seu fogo consumidor a raça humana, a espécie humana. Cada vez desagradava mais a Deus. Parecia irremediável a situação, sem solução. Parecia que tudo estava perdido. Sangue de animais não era mais suficiente para a purificação do ser humano, do povo de Deus. Mas Deus ainda tem uma última solução, uma solução definitiva: mandar o seu filho, o Cordeiro Santo e Imaculado, para derramar o seu sangue, para através do seu sangue nos purificar. Não mais para derramar sangue de animais, mas o sangue do seu filho. Seu filho morrendo em nosso lugar, não mais animaizinhos morrendo em nosso lugar. E o sangue do Senhor Jesus foi derramado. Lá na cruz do Calvário, Jesus sofreu, morreu e foi sepultado. Mas ressuscitou e vive. E Jesus, nesse processo da nova aliança, ele afirmou: convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. João 16, 7. Jesus cumpriu a sua missão na terra. Agora, o processo da entronização de Deus no meio do seu povo era um processo novo, através do Espírito Santo habitando em cada vida, habitando na sua igreja. Jesus cumpriu então esta antiga promessa de Deus ao seu povo, conforme Joel 2:28. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Jesus, no dia da festa de Pentecostes, ele enviou o Espírito Santo para estabelecer o trono de Deus. Aonde? Na vida de cada crente. O trono de Deus não era mais em templos de pedra, não era mais em templos feitos por mãos humanas, mas era no templo feito pela mão do próprio Deus, dentro de cada vida que reconhece a soberania do Senhor. Glórias a Deus por tão grande amor, por tão grande misericórdia em desejar habitar dentro de cada um de nós, dentro de cada vida que se rende à redenção que há através do seu Filho Jesus. O Espírito Santo questiona cada crente: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Não sabeis? Vocês não sabem? Vocês que conhecem a palavra de Deus? É o questionamento que o Espírito Santo lança para todos os seus filhos e filhas. O templo de Deus é cada vida que aceita, que recebe a salvação de Deus através do seu Filho Jesus. O trono de Deus está em cada vida. O trono de Deus primeiro era só no céu. Depois o trono de Deus veio através do templo, através do tabernáculo na terra. E agora Deus arruma uma solução final. Deus está entronizado dentro de cada vida, dentro de cada crente. Está entronizado dentro da sua igreja viva. O trono de Deus no ser humano. Nós sabemos que é no santuário que fica o trono de Deus. Não sabeis que sois santuário de Deus? É no santuário que fica o trono de Deus. É muito sério isso. É na vida de cada crente que fica o trono de Deus. Onde habita o Espírito de Deus, o trono de Deus fica na tua vida, na minha vida. E como funciona esse trono? Ele é um trono de ordem. 1 Coríntios 14:40 diz: tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Tudo. Não é algumas coisinhas. Se nós somos santuário de Deus, em tudo deve haver decência e ordem. O mundo está vivendo o maior caos, a maior confusão de todos os tempos. Não há decência e ordem na sociedade humana, inclusive dentro de muitas igrejas locais. Creio que se aproxima o dia do grande juízo, o dia do juízo final. O ser humano tem negado o governo de Deus. A humanidade tem negado o governo de Deus. Deus quer morar no coração de cada pessoa, mas as pessoas têm negado que Deus estabeleça o trono de comando, de governo na sua vida. E Deus apela sempre: arrependei-vos e sereis salvos da condenação eterna. Arrependei-vos e recebereis a graça da salvação de Deus em Cristo Jesus. Nosso Deus é Deus de excelência. Não aceita imperfeição. Para nos aperfeiçoar, Ele ofereceu o mais excelente sacrifício, o seu próprio Filho, Jesus. João 3,16. Porque Deus amou cada um de nós de tal maneira que deu o seu Filho Jesus para que cada um de nós, nele crendo, o que acontece? Não perecemos, mas temos a vida eterna. Glórias a Deus por isso. Nosso Deus é o Deus da excelência, é o Deus da perfeição. Por isso que Ele diz: sede santos, porque eu sou santo. Deus é exigente. Ele oferece o melhor, mas também quer o melhor. Quer o mais excelente de nós. Quer pureza. Deus exige obediência e santidade. 1 Pedro 1,14 a 16. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, comportamento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Para haver ordem, exige consciência do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Por isso que Deus nos chama para a santidade. João 16, 8 a 13, ele fala desta consciência. Quando ele vier, disse o Senhor Jesus, quando ele vier, convencerá o mundo, as pessoas, do pecado, da justiça e do juízo. do pecado, porque não creem em mim, da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais, do juízo, porque o príncipe deste mundo, Satanás, já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. O trono de Deus no homem. O Espírito Santo de Deus entronizado em cada vida, em cada crente. Esse trono de poder não é um trono qualquer, um trono de poder. Por que poder? Porque tem ordem. Esse trono de ordem. Ordem quer dizer todas as coisas funcionando conforme pré-determinação. É um trono de ordem. O trono de Deus. Como é que está a tua vida? A tua vida está na perfeita ordem do Senhor? Você está obediente ao governo de Deus? Deus de fato está entronizado na tua vida? O trono de Deus é um trono de ordem. Ele também é um trono capacitador. Deus não larga os crentes por aí sem a devida orientação, sem a devida capacitação, sem o devido treinamento para uma vida vitoriosa. A Bíblia toda traz a seguinte mensagem: disponha o teu coração para os meus mandamentos e deixe que o resto eu faço. Mateus 6:33. Disponha o teu coração. Busque em primeiro lugar as coisas do meu reino e as demais coisas eu acrescento. Busque em primeiro lugar as coisas do meu reino e deixe o resto comigo. É isto que o Senhor fala para nós. Quando o Senhor está no comando, quando o Senhor está no governo, quando o Senhor está entronizado dentro de nós, pelo seu Santo Espírito, aí as coisas mudam. Ele nos capacita para uma vida abundante. O governo de Deus é muito simples. Você arrepende-se dos pecados, confessa Jesus como Senhor e Salvador, recebe o Espírito Santo e recebe poder. E assim está estabelecido o trono de Deus na tua vida. Assim está estabelecido o trono de Deus na vida da igreja. Daí em diante, quando o trono de Deus está estabelecido, basta obedecer, basta andar na perfeita ordem do Senhor, basta andar conforme o Rei manda. Se existe um trono, existe um Rei. E se esse trono está dentro de mim, é desse trono que parte toda a capacitação para que eu ande de forma agradável a este Rei, que é o nosso Senhor Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o nosso Deus cheio de amor e misericórdia por nós. Então, se nós temos essa condição, então nós podemos andar frutificando no poder do Espírito Santo. E devemos frutificar. Não tem como alguém dizer eu sou crente sem frutificar. Não tem como alguém dizer eu sou crente sem obedecer a palavra de Deus, sem desejar a palavra de Deus, sem ter prazer na palavra de Deus. Gálatas 5, 22 a 26 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Se o trono de Deus está estabelecido dentro de nós, se o Senhor está entronizado na nossa vida, então é o Espírito Santo que está no comando. Então o fruto do Espírito se manifesta abundantemente na nossa vida e através da nossa vida. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne. A carne não comanda mais a nossa vida, e sim o Espírito de Deus. As ordens partem do trono de Deus. e estas ordens nos capacitam para uma vida abundante, para uma vida poderosa aqui na terra, até que nos encontremos com o nosso Senhor e Salvador lá na vida eterna. O trono de Deus no ser humano. Deus ordena capacitação para cada crente. Tudo, tudo mesmo é muito bem fundamentado no amor. A base de tudo, de todas as questões do reino, é o amor. Sem amor, não há como alguém dizer, eu sou crente. Não há como alguém dizer, eu sou filha, sou filho de Deus. 1 João 4, 8 e 18 diz assim, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Se o Senhor está entronizado na minha vida, na tua vida, está entronizado o amor. O amor é o dom maior, é a manifestação maior da presença de Deus, da presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida e através da nossa vida. O amor é a base de todos os dons. Aquele que não ama não conhece a Deus. Como é que anda o nível do amor na tua vida? Como é que anda a qualidade do amor na tua vida? Nós precisamos amar, porque Deus é amor. Nós precisamos lançar fora todo o medo, porque o medo impede o aperfeiçoamento. O medo é o ladrão do crescimento. O medo é um grande instrumento do diabo para impedir o crescimento das pessoas da igreja. E eu afirmo aqui, se alguém tem que ter medo, não sou eu, não somos nós os crentes, são os poderes das trevas. Porque nós temos toda a autoridade, todo o poder, porque Deus está em nós, Deus está conosco, Deus habita em nós. E então nós temos autoridade contra todo e qualquer poder das trevas. Lá na cruz o Senhor Jesus já derrotou o príncipe deste mundo. Todo e qualquer poder maligno não tem autoridade contra nós ou sobre nós, e sim nós contra eles. E todo e qualquer poder das trevas foge quando estamos devidamente capacitados, recebendo a capacitação que vem do trono de Deus. E glória a Deus por isso, porque daí de fato somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Você tem buscado a capacitação no trono de Deus ou tem agido na força da autossuficiência? Tem muito crente por aí agindo no poder da mente, agindo no poder da inteligência, agindo na força do seu braço. Não. Nós precisamos depender totalmente do Senhor. Precisamos nos humilhar na presença do Senhor e Ele nos capacita para uma vida vitoriosa em Cristo, para uma vida superabundante em Cristo. E nada, nada mesmo nos afasta do amor de Deus Pai em Cristo Jesus. Nós precisamos tomar consciência, nos sujeitar a esta presença do trono de Deus em nós. Deus estabelece um governo poderoso na nossa vida e através da nossa vida. Deus chama nós, a sua igreja, para governarmos com Ele a partir do seu trono. O apóstolo Paulo de Efésios diz que nós em Cristo Jesus somos assentados nos lugares celestiais. Nós estamos aqui, Deus entronizado na nossa vida, mas também estamos com Deus nos lugares celestiais, no trono sobrenatural de Deus. Glórias a Deus por isso. Deus nos capacita e nós precisamos viver demonstrando esta capacitação que procede de Deus, fundamentado no amor, frutificando o fruto do Espírito. E assim a glória de Deus, a nuvem de Deus, estará sempre sobre nós e todos verão a glória de Deus e todos glorificarão a Deus pelo nosso testemunho, pelo nosso modo de viver. E muitos estarão querendo também ser filhos de Deus, porque estarão vendo que é maravilhoso ser filho, ser filha de Deus. Não tem como não ser distinguido o palácio do rei. Quando você enxerga um palácio, de longe você sabe que é um palácio, que ali tem um trono, que ali está o rei. Nós somos o palácio do Senhor, nós somos o santuário do Senhor. As pessoas, ao olharem para nós, devem perceber não a nossa majestade, mas a majestade de Deus em nós, a glória de Deus em nós. E pessoas incrédulas glorificarem a Deus e a partir daí se tornarem crentes, porque estão presenciando o poder de Deus na nossa vida e através da nossa vida. O trono de Deus no ser humano é um trono de poder. Vivemos o tempo de muitos falsos poderes. O ser humano tem se perdido na busca de poder, na busca de poder em fontes malignas, na busca de poder através de obras das trevas, que são terrivelmente sedutoras, que oferecem um mundo de ilusões, um mundo de prazeres malditos. 2 Coríntios 11:14 diz assim: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma o quê? Em anjo de luz. O próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Costumo dizer que ele é um travesti. Ele se veste de anjo de luz, aquele bicho horrível, para enganar. Mas é uma luz falsa, é um anjo falso, é um anjo maldito, é um anjo das trevas. Então nós precisamos estar atentos, porque ele quer nos enganar. Ele quer puxar multidões para suas obras de engano. Nós só temos uma fonte de poder verdadeiro, o trono de Deus. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Trono de poder é o trono de Deus. E vem poder verdadeiro do trono de Deus. Porque quando recebemos o Espírito Santo, quando o Espírito Santo é entronizado em nós, nós recebemos poder e testemunhamos das coisas de Deus. Transliterando esse versículo para cada pessoa, ficaria assim: mas receberás poder ao descer sobre ti o Espírito Santo, e serás minha testemunha, tanto em tua família, como em todo o teu bairro e tua cidade, e por todos os lugares que passares. Este versículo fica assim no nosso contexto diário. Glórias a Deus por esse poder que nós recebemos. O Espírito Santo de Deus está entronizado em cada vida, na igreja do Senhor Jesus. E o poder de Deus se manifesta nas nossas vidas e através das nossas vidas. E o Senhor Jesus ordena, Marcos 16:15 a 18, e disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. E disse-lhes Jesus: estejam indo. Vocês têm poder, vocês têm autoridade, e é o poder que vem do trono de Deus, é a autoridade que vem do trono de Deus. Então estejam indo e pregando a palavra da salvação. Vidas se curvarão diante do Senhor, vidas receberão a salvação, mas aqueles que receberem serão salvos, e aqueles que não receberem a salvação serão condenados e ficarão debaixo da ira de Deus. Mas nós não seremos culpados, porque nós estaremos indo e anunciando a palavra da salvação. E o poder se manifestará a partir do trono de Deus. Nós ganharemos autoridade se andarmos debaixo desse princípio, desse governo que parte do trono de Deus. Autoridade contra todo e qualquer poder das trevas. Porque o poder que vem do trono de Deus é o poder maior. É a majestade de Deus se manifestando no meio da nossa vida, dentro de cada crente. Por isso nós podemos estar obedecendo e derrotando os poderes das trevas, arrancando vidas das mãos das trevas e trazendo essas vidas para a luz do Senhor Jesus, trazendo essas vidas para a igreja do Senhor Jesus. Este trono de poder está estabelecido aonde? Na vida de cada crente. Este trono de poder está estabelecido na igreja viva do Senhor Jesus. Você tem vivido no poder do Espírito Santo? Você tem andado no poder do Espírito Santo? O nosso Deus é o Deus do tudo ou nada. Não tem o mais ou menos crente. Deus não quer o seu trono mais ou menos estabelecido na vida das pessoas. Ou está ou não está. Ou é frio ou é quente. O morno ele vomita da sua presença. Por isso que eu gosto desta convicção que eu tenho através da Bíblia. O nosso Deus é o Deus do tudo ou do nada. Não há lugar para o meio termo. Deus é amor, mas Deus também é juízo. É ira contra o pecado, contra a rebeldia, contra os poderes das trevas. Não podemos esquecer que Deus governa do seu trono. Do seu trono ele governa todo o universo. E tudo que há no universo, somente Deus tem esse governo. Deus é santo e tremendo. E glórias ao nosso Deus santo e tremendo. O trono de Deus está onde? No céu. Nada escapa da sua presença. Ele tudo vê. Do seu trono ele julga multidões de filhos das trevas, diariamente. Condena diariamente multidões de filhos das trevas. Mas aqueles que aceitam o seu governo, ele transforma em seus filhos por adoção em Cristo Jesus. Aqueles que aceitam o plano da salvação, a redenção em Cristo Jesus, a redenção no sangue do seu Filho Jesus, para estes, ele envia o Espírito Santo. E o seu trono desce do céu. E cada um tem Deus entronizado na sua vida. O trono de Deus está no céu, mas também o trono de Deus está na sua igreja, na vida de cada crente. Este milagre é o milagre do amor de Deus para com cada um que recebe a salvação de Deus em Cristo Jesus. E isso é maravilhoso. E o trono de Deus permanece na vida daqueles que se arrependem dos seus pecados, na vida daqueles que confessam os seus pecados, na vida daqueles que decidem andar em obediência ao Senhor. Na vida destas pessoas, aí está estabelecido o trono de Deus. O trono de Deus no ser humano é um trono de ordem, é um trono capacitador, é um trono de poder. Deus está de fato entronizado na tua vida? Amém? Glórias a Deus.